Livro Aberto NET Educação. Obras e autores que fazem história.
Com mais de 20 milhões de livros vendidos, ele é um dos grandes caras da literatura infanto-juvenil brasileira. Hoje abrimos as páginas do NET Educação para contar a trajetória e as histórias de Pedro Bandeira.
Eu dou muito palestra para professor em feiras de livro, em secretarias de educação que me chamam, reúne seus professores para eu dar uma conferência, para discutir o que fazer com um aluno que não gosta de ler, etc. e tal. Na verdade, eu assumo que meus livros têm a ver com educação, que eu escrevo livros para entrarem na escola.
Com formação em ciências sociais, Bandeira decidiu estudar como se comportam as crianças e jovens antes de escrever.
Quando eu decidi escrever para essa faixa, desde a alfabetização até o fim do ensino fundamental, eu me obriguei a estudar principalmente psicologia do desenvolvimento. E eu até acabei por me tornar um especialista em psicologia do desenvolvimento e até dar palestras, dar conferências sobre esse assunto. Porque eu precisava saber qual é a diferença entre um ser humano de 8 anos e um ser humano de 12 anos. 4 anos de diferença para um adulto não é nada. Um homem de 50 ou de 54 são iguais. Mas um menino de 8 e um de 12 são totalmente diferentes. Pensam de maneira diferente, interagem com o mundo de maneira diferente. Então eu tenho que saber isso para que o meu livro seja coerente, se eu quero que ele seja lido por alguém de 8 anos.
Porque a terra roda, porque deitar agora, porque as cobras matam, porque o vidro embaça, porque você se pinta, porque o tempo passa.
Não é verdade que isso basta para ser escritor, não basta. Senão todo psicólogo seria escritor. Tá claro que a experiência humana, sensibilidade, isso é fundamental para um escritor. Mas além de você ser escritor, você precisa estudar. Então um escritor é um cara que tem que estudar, sem parar.
Pedro Bandeira foi professor, ator de teatro, diretor, cenógrafo e trabalhou com teatro de bonecos. Mas dá muito valor mesmo à experiência no jornalismo a partir de 62.
O jornalismo é a melhor escola para você se tornar um escritor. Porque você aprende 3 coisas que são fundamentais para a vida, mas principalmente para um escritor. Primeiro, você aprende a respeitar prazo. Não há nada mais sagrado para um jornalista do que o dia ou a hora do fechamento de um exemplar de um número. Segundo, você aprende a ter disciplina, a trabalhar inclusive sem inspiração. Um jornalista não pode chegar na redação e falar para o chefe da redação: ah, hoje eu não estou com inspiração, não vou fazer nada, perde emprego. Você tem que sentar e se forçar a ter inspiração para escrever. E terceiro, você aprende a trabalhar até com assuntos que você desconhece. Um jornalista pode chegar na redação e o chefe da redação fala: olha, você vai entrevistar o Armínio Fraga. Hã? Como? Quem é o Armínio Fraga? Você tem que sair correndo, estudar o cara para poder fazer perguntas interessantes, entender o que ele fala. E, de repente, aí você tem que entrevistar uma pessoa de balé. E fala: pô, a balé, como é que é esse negócio de balé mesmo? A tua cultura vai sempre se espraiando. Você vai cada vez mais aprendendo coisas, se obrigando a estudar, estudar, estudar. Um velho jornalista é uma pessoa que sempre tem uma cultura geral imensa devido à sua experiência, aos anos que ele passou fazendo de tudo. Isso é muito bom, principalmente para a gente que trabalha com textos para escolares, livros que serão adotados em escola, a gente se adequado ao que o aluno vai precisar, ao que a professora vai precisar para trabalhar. Então, isso a mim me ajudou muito. Eu trabalhei cerca de 20 anos fazendo textos profissionalmente para diferentes publicações, até publicar um livro. Então, esses 20 anos foram uma escola fabulosa.
É na Bienal do Livro de São Paulo, há 30 anos, que nasce a série premiada Os Caras. O escritor revela o que mantém a obra atual e atraente para os adolescentes do século XXI.
Todo mundo fala que a gente tem que escrever usando a linguagem dos jovens. E eu pergunto: que jovem? De que ano? Em que lugar do Brasil? Hã? Isso você não pode usar. A gíria de São Paulo não é a mesma gíria de Pernambuco, nem é a mesma gíria do Rio Grande do Sul, e ao mesmo tempo não é a mesma gíria do ano passado, e nem será a mesma gíria do ano que vem. Então você não pode usar a chamada linguagem do jovem. Você tem que usar a norma culta, a linguagem geral. Eu não posso, por exemplo, hoje, se um menino ou uma menina toca os seus lábios, eu digo que ela deu um selinho. Há um pouco tempo atrás, não existia essa palavra, era uma bitoca. E como é que eu faço para escrever? Se eu botar um selinho, esse livro vai ser lido, por exemplo, em Portugal, eles vão achar que é um pequeno pedaço de papel no qual se cola no envelope. E ninguém vai entender. Uma menina deu um selinho no menino, como assim? Ela deu um selinho para o menino? E por que ele vai fazer? Ele ia mandar uma carta para o correio? Então você não pode usar nenhuma linguagem coloquial desse tipo. Então você tem que falar... A menina roçou os lábios nos lábios do fulaninho. Tem que usar só a norma culta. Por isso faz com que o livro não morra. Ele pode virar um clássico. Qualquer um pode ler. Hoje eu vendo mais A Droga da Obediência, por exemplo, do que no seu lançamento. Ele cada vez vende mais. Não é a linguagem que faz um livro viver mais. É sim o seu conteúdo emocional. Você tem que escrever sobre as emoções humanas, não sobre a linguagem.
Bandeira cita as influências que deram origem a Os Caras.
Se você olhar, você vai ver que Os Caras nasceram, por exemplo, dos Três Mosquiteiros. Você viu Os Três Mosquiteiros? Athos, Porthos e Aramis são três moleques que são farrentos, parecem adolescentes. E o D'Artagnan é como o Chumbinho, é um molequinho que quer entrar na turma. E os três não querem que ele entre e acaba entrando. Eu sei que isso está por trás da inspiração. Por trás da inspiração está também um grande romance juvenil de um húngaro chamado Ferenc Molnár, Os Meninos da Rua Paulo, que é um belíssimo livro de duas turminhas de menino que brigam. O Boca é o Miguel, o Nemeshek é o Chumbinho. Entende? Claro que isso tudo está no meu DNA cultural, e ao escrever eu não pensava nisso. E eles surgiram porque eu já tinha, sabe? Surgiram. Hoje, olhando, falo, pô, foi por isso que eu escrevi, entendeu? Eu acho que eles estão inspirados principalmente no Alexandre Dumas.
O sexto livro da série Os Caras acaba de ser lançado. As aventuras giram em torno de uma turma de moradores de São Paulo que estudam em um colégio fictício, o Elite.
Quando chega na adolescência, você cria uma turminha de amigos. Essa turminha você teve e tem até hoje muito carinho por esses amigos que você fez na adolescência. Você os chamava de os meus melhores amigos. Todo mundo tem essa turminha. E essa turminha geralmente é formada na escola, entre colegas. Tá? Você fez esses grandes amigos na tua escola quando você tinha 15 anos, 14, 16, não é? E até hoje você sente os filhos dele como seus sobrinhos. Esse é o momento de surgir a turma. Então tinha que ser uma escola. Não poderia ser em outro ambiente senão a escola. Porque é assim que surge essa turminha original da adolescência.
Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor. Claro como o sol raiou. Claro como o sol raiou.
A Droga da Amizade é um novo livro que reúne os caras Miguel, Calu, Crânio, Chumbinho e Magri. Nas páginas do novo romance, são relembradas as aventuras e os códigos dos estudantes 30 anos após a formação do grupo.
Os livros hoje têm 30 anos. Os meninos tinham, digamos, 12 ou 13. Então, se passou esse tempo, eles agora têm 40 e poucos anos. E o Miguel, que é o líder desses meninos, começa a recordar seus tempos de escola e dizer como ele conheceu seus colegas, como ele ficou amigo do Crânio, do Calu, da Magri, e os convidou para brincar de espiõezinhos, de brincar de coisa, e de repente a realidade desabou sobre eles, e eles tiveram que enfrentar desafios que eles nem esperavam que pudessem enfrentar. Então deu Deu. Eu pude fazer essas aventuras, como elas são recordações dele, sem usar a tecnologia moderna. Só que hoje eles já podem usar. Ele está na frente de um laptop. Então foi a saída que eu encontrei. Foi essa. Por isso eu pude fazer a sexta aventura dos caras, justamente chamada A Droga da Amizade, porque o que os une é a amizade. O que une esse meu leitor adolescente é este grupo que lhe dá segurança. Esse grupo é mais forte que seus irmãos. Ele geralmente faz confidências para esses amigos que ele nem falaria com seus irmãos ou com seus pais. Ele confia nesses amigos e tudo mais. Esses são os caras. Ah, e tem a grande história, né? Quem casou com quem? O que é que eles viraram? Quem são eles com 40 e poucos anos? O que eles fizeram? O que, que a Magri é? O que, que o Calu virou? Certamente o Calu, a gente sabe que ele é ator, provavelmente criou o ator. E os outros? E o Chumbinho? E o Miguel? Com toda a sua liderança, o que ele virou? Isso eu não vou contar.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo.
Com mais de 80 títulos publicados, Pedro Bandeira, entre diversos prêmios, conquistou o Jabuti de Literatura Infantil em 1986. O novo livro do recordista de vendas na literatura juvenil brasileira, A Droga da Amizade, já está nas livrarias. Marcelo Abud, para o Livro Aberto NET Educação.
Todo jovem que eu sonho, que eu amo, ele tem a seriedade e a liderança do Miguel. Ele tem o charme e o talento do Calu. Ele tem a beleza e a agilidade da Magri. Ele tem a inteligência profunda do crânio. Ele é ousado, engraçadinho e gozador como o Chumbinho. Os cinco são um. O meu leitor.
Livro Aberto NET Educação. Obras e autores que fazem história.